história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Fiat Ducato é furtada em Marechal Rondon enquanto o proprietário estava na igreja.
Restaurante rondonense também foi arrombado e furtado no final de semana.
A Assembleia discute hoje políticas específicas para órfãos de feminicídio.
Encontro será à tarde. Pauta tem 35 itens a serem debatidos.
Esperafico destaca a luta da Frente Parlamentar para a retomada dos financiamentos do Plano Safra.
Medida provisória cancelando a portaria que revogava o Plano Safra 24-25.
STF suspende temporariamente a comissão que debate o marco temporal.
Os trabalhos serão retomados só em 26 de maio.
Intensificados os preparativos para o carnaval no balneário de Porto Mendes.
Fica o convite para este feriado aí, quem quiser aproveitar esse momento de lazer e estar acampado lá em Porto Mendes.
Embrapa aponta alta nos custos de produção de suínos e frangos.
O Paraná lidera a produção de frangos.
Palestra sobre atendimento de estudantes com autismo acontece hoje, segunda-feira.
Que vai nos auxiliar, né, e compartilhar suas estratégias eficazes aí para atender os estudantes com autismo, né?
Polêmica das vacinas. Reunião hoje vai esclarecer dúvidas dos mercedenses.
O que nós queremos é orientar vocês quanto a isso. Quem cobra não é o município. Então isso a gente gostaria de deixar claro.
Direção do Hospital Regional de Toledo se reúne com municípios.
Vem mostrar o que vem sendo feito, quais as dificuldades e, para além disso, né, quais as potencialidades que a gente pode ter relacionado ao Hospital Regional.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, briga de rua termina com rapaz morto em Toledo. Nomeado novo diretor interino do SAAI. Preso homem que esfaqueou o convivente. Ele era procurado pela prática de estupro.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Segunda-feira com condições típicas de verão no Paraná. Espera-se gradual elevação das temperaturas e pancadas de chuva, principalmente entre a faixa norte e Campos Gerais. Temporais localizados nas regiões sudoeste e oeste não estão descartados. As temperaturas máximas ainda permanecem elevadas, próximas dos 30 graus Celsius em praticamente todo o estado, podendo ultrapassar os 35 nas faixas oeste e norte do território paranaense. Em Marechal Cândido Rondon não há probabilidade de ocorrência de chuvas. Neste momento, no estúdio da Rádio Difusora, 31 graus. Umidade relativa do ar, 61%.
Homicídio foi registrado neste domingo à noite no Jardim Gisela, em Toledo. Dois homens, possivelmente em situação de rua, se envolveram numa briga. Um deles caiu e passou a ser brutalmente agredido. Testemunhas relataram que o agressor desferiu socos no rosto da vítima e bateu a cabeça dela contra o meio-fio, fugindo em seguida. A vítima, identificada como Gustavo Moura Saquete, de 25 anos, natural de Assis Chateaubriand, foi atendido por uma equipe do SAMU. No entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu dentro da ambulância. Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil estiveram no local para realizar os levantamentos necessários. O Instituto Médico Legal também esteve e recolheu o corpo para necropsia. O caso agora está sob investigação pela Polícia Civil de Toledo para identificação e prisão do autor do crime. Fiat Ducato é furtada em Marechal Cândido Rondon enquanto o proprietário estava na igreja.
Duas ocorrências de furto foram registradas pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. No princípio da tarde de ontem, uma equipe compareceu no restaurante na rua Paraná, centro da cidade, onde ocorreu o arrombamento e o furto de algumas garrafas de bebidas alcoólicas, R$ 200 do caixa e um celular iPhone 11 preto. Para acessar o interior do estabelecimento, o ladrão quebrou a caixa de energia e arrombou uma janela lateral. Outro registro ocorreu por volta das 20 horas deste domingo, na Rua Paraná. No local, o solicitante relatou que foi à igreja e estacionou um Fiat Ducato e, ao final da celebração, não encontrou mais o veículo, que possui plotagens da empresa. De acordo com ele, o veículo tem seguro e foi furtado sem as chaves. Comunicado a respeito foi repassado à rede policial da região de fronteira. Por outro lado, a Polícia Rodoviária Estadual registrou acidente com óbito na tarde deste domingo, 23 de fevereiro, na PR-486, em Alto Piquiri. Foi um abaroamento transversal envolvendo uma motocicleta BMW S1000, placa de Assis Chateaubriand, e uma caminhonete Chevrolet S10, placas de Alto Piquiri. O piloto da motocicleta, de 47 anos, morreu no local. Já o condutor da S10, de 68 anos, não resultou com ferimentos. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Por volta de 23 horas do sábado, uma mulher foi esfaqueada pelo companheiro dentro de casa, no loteamento Cotsa, em Missal. A agressão teria sido motivada por ciúmes e resultou em 5 perfurações nas axilas, costas e ombros da vítima. A mulher foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada para o Hospital Nossa Senhora de Fátima. O estado de saúde dela não foi divulgado. Após o ataque, o agressor fugiu do local em uma bicicleta antes da chegada da Polícia Militar. No começo da tarde de ontem, em uma nova operação, a equipe da Polícia Militar de Missal conseguiu localizar e prender o elemento. Na abordagem, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pela prática de estupro. O acusado foi detido e encaminhado para o Departamento Penitenciário na cidade de Medianeira. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal suspendeu por 30 dias os trabalhos da Comissão de Conciliação que discute o marco temporal de terras indígenas na Corte do STF.
A decisão atende pedido da Advocacia Geral da União, que queria mais tempo para analisar as propostas já apresentadas na comissão. Com a suspensão, os trabalhos serão retomados no dia 26 de março. Os debates deverão ser concluídos até 2 de abril, prazo para encerramento da comissão. A interrupção dos trabalhos ocorre no momento em que a comissão começou a analisar uma proposta legislativa com base nas informações colhidas durante os debates. Entre as propostas está a legalização da mineração em terras indígenas. Após a apresentação da minuta, o Ministério dos Povos Indígenas declarou que foi surpreendido com a possibilidade de liberação da mineração e reafirmou posicionamento contrário à inclusão do tema nas discussões. A conciliação foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes, relator das ações protocoladas por 3 partidos, PL, PP e Republicanos, para manter a validade do projeto de lei que reconheceu o marco e de processos nos quais entidades que representam os indígenas e legendas governistas contestam a constitucionalidade da tese. Pela tese do marco temporal, os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época. Além de levar o caso para conciliação, Gilmar Mendes negou o pedido de entidades para suspender a deliberação do Congresso, que validou o marco, decisão que desagradou aos indígenas. Em agosto do ano passado, a Articulação dos Povos Indígenas, principal entidade que atua na defesa, se retirou da conciliação. A entidade entendeu que os direitos dos indígenas são inegociáveis e que não há paridade no debate. Em 2023, o Plenário do Supremo decidiu a favor dos indígenas e considerou o marco inconstitucional. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,04%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,72 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Embrapa aponta alto nos custos de produção de suínos e frangos no Brasil.
O Paraná lidera a produção de frangos.
Polêmica das vacinas. Reunião hoje vai esclarecer dúvidas dos moradores de Mercedes.
O que nós queremos é orientar vocês quanto a isso. Quem cobra não é o município. Então isso a gente gostaria de deixar claro.
A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considera considerado a inflação oficial do Brasil, passou de 5,6% para 5,65% este ano. Essa é a 19ª elevação seguida na projeção. A estimativa está no Boletim Focus desta segunda-feira, pesquisa divulgada semanalmente em Brasília pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos do país. Para 2026, a projeção da inflação também subiu de 4,35% para 4,4%. Para 2027 e 2028, as previsões são, respectivamente, 4% e 3,79%. A estimativa para 2025 está acima do teto da meta da inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3% com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior a 1,5% e o superior a 4,5%. Está agendada para 19h30 de hoje na Casa da Cultura de Mercedes, importante reunião para esclarecimento relacionada à polêmica que circula no município sobre a obrigatoriedade das vacinas. A secretária de Saúde de Mercedes, Adelete Becker, explica a respeito.
Nos últimos dias, temos acompanhado uma grande polêmica acerca da obrigatoriedade das vacinas. Diante disso, nós queremos trazer informações aos pais e à população do município de Mercedes. Por quê? Porque as vacinas que são aplicadas, elas estão no calendário básico de imunização, feito pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal. Então, dentro das vacinas hoje, nós temos também a vacina do Covid, que é a que gerou a maior polêmica e maior discussão entre os pais. Então, nós gostaríamos, nesta segunda-feira, dia 24, de convidar os senhores pais, responsáveis, avós, quem da população de Mercedes tiver dúvida, para estar vindo ali na Casa da Cultura. Nós teremos profissionais médicos, profissionais de saúde, que vão tirar todas as dúvidas, esclarecer as dúvidas. E além disso, nós teremos a presença da nossa promotora da comarca de Marechal Cândido Rondon, que também irá tirar as dúvidas da parte legal. Então nós convidamos vocês. Por quê? Porque hoje estão falando que o município de Mercedes está obrigando todo mundo a tomar vacina. Não é isso, gente. A vacina está no calendário de vacinação. O que nós queremos é orientar vocês quanto a isso. Quem cobra não é o município. Então isso a gente gostaria de deixar claro. Mas para que isso não se prolongue mais, não cause mais prejuízos, a gente quer esclarecer. Então por isso, ouçam o que os profissionais da saúde têm a falar a respeito das vacinas e ouçam o que a promotora vai falar a respeito das leis. E diante disso, vocês vão poder questionar. E se mesmo assim eu não quero vacinar o meu filho, o que eu posso fazer? Mas ouçam de profissionais que sabem do que estão falando. Então, contamos com vocês nessa segunda-feira e quero deixar claro que a Secretaria de Saúde sempre está com a porta aberta, a sala de vacina para tirar qualquer dúvida dos senhores pais.
A Embrapa Suínos e Aves registrou em janeiro deste ano um novo aumento nos custos de produção de suínos e frangos de corte, afetando diretamente produtores nos principais polos do setor.
No Paraná, o custo de produção do quilo de frango de corte atingiu R$ 4,81, uma alta de 0,5% em relação a dezembro, acumulando 9,55% de aumento nos últimos 12 meses. Em Santa Catarina, referência na suinocultura, o custo do quilo do suíno vivo chegou a R$ 6,34, registrando alta de 2,2% no mês e 7,39% no acumulado do ano. O principal fator por trás desse aumento é a valorização da ração, que representa a maior parcela do custo total dos produtores. No caso dos suínos, a ração respondeu por 72,8% das despesas, com aumento de 1,3% no mês e 5,9% nos últimos 12 meses. Já na avicultura, a participação da ração nos custos chegou a 67,8%, com alta de 1,4% no mês e 8,9% no acumulado anual. O Paraná e Santa Catarina são utilizados como referência pela Embrapa nos cálculos dos índices de custo devido à sua importância na produção nacional. O Paraná lidera a criação de frangos de corte, sendo responsável por mais de um terço da produção brasileira, enquanto Santa Catarina é o maior produtor de suínos, respondendo por quase 30% dos abates do país. Além de acompanhar a evolução dos custos, a Embrapa também atualizou, neste ano, os coeficientes técnicos para cálculo da suinocultura no Paraná e no Rio Grande do Sul. A revisão feita em parceria com entidades do setor trouxe ajustes na formulação das rações, separação dos custos de transportes da alimentação e revisão de despesas com insumos veterinários. O aumento dos custos preocupa tanto produtores quanto consumidores. Para os suinocultores e avicultores, margens de lucro menores podem comprometer investimentos e a competitividade no mercado. Já para os consumidores, há o risco de repasse destes aumentos, impactando os preços finais das carnes de frango e suíno. Especialistas recomendam que produtores busquem alternativas para otimizar os custos e se preparem para oscilações no mercado ao longo do ano. Para Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon definiu um nome interino para gerir o Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAE após a saída de Anderson Loff. O prefeito Adriano Baques delegou ao diretor do Departamento de Administração e Finanças do SAE, Rudi Bar, a responsabilidade por autorizar despesas e ordenar pagamento da autarquia. A decisão, oficializada por decreto número 063/2025, vale desde sábado passado e permanecerá em vigor até a nomeação de um novo diretor executivo para a autarquia rondonense.
Mercado agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 120,00, milho saca R$ 65,00, trigo PH R$ 78,00, R$ 74,00, mandioca amido 25%, R$ 585,00 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, direção do Hospital Regional de Toledo se reúne com municípios.
Vem mostrar o que vem sendo feito, quais as dificuldades e, para além disso, né, quais as potencialidades que a gente pode ter relacionado ao Hospital Regional.
Intensificados os preparativos para o Carnaval em Porto Mendes.
Fica o convite para este feriado aí, quem quiser aproveitar esse momento de lazer e estar acampado lá em Porto Mendes.
A Assembleia discute hoje políticas específicas para órfãos de feminicídio.
Encontro será à tarde, pauta tem 35 itens a serem debatidos.
A Assembleia Legislativa do Paraná discute hoje, segunda-feira, políticas específicas para órfãos de feminicídio.
A lei que cria políticas públicas específicas para órfãos de mães vítimas de feminicídio é o destaque da reunião desta segunda, dia 24, na Comissão de Constituição e Justiça, na Assembleia Legislativa do Paraná, a partir das 13h30. O tema é um dos 35 itens na pauta, divididos entre projetos de criações de políticas públicas, melhorias na saúde, declaração de utilidade pública, entre outros. A proposta visa estabelecer diretrizes para a instituição de uma política pública de enfrentamento e amenização do impacto do feminicídio na sociedade, algo para desacelerar o aprofundamento de uma tragédia social na vida dos menores, visando promover os direitos à assistência social, à saúde, à alimentação, moradia, educação e à assistência jurídica gratuita. Essa política deve integrar os serviços da Rede de Proteção às Mulheres em Situação de Violência e do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os membros da CCJ também vão analisar a Proposta 3 de 2024 de emenda à Constituição, que altera o inciso artigo 6º da Constituição do Estado do Paraná para inserir o parágrafo único que trata de linguagem neutra. O autor da proposição é o parlamentar Denian Couto, do Podemos. A redação nova sugerida é: é vedado o uso de linguagem neutra ou outra alteração linguística na execução dos hinos nacional e do Estado do Paraná em quaisquer solenidades públicas ou particulares no território do Estado. Da mesma forma, devem ser respeitados os demais símbolos mencionados no caput deste. Integrantes da CCJ também vão analisar propostas que criam rotas turísticas no Paraná, entre outros temas. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
O diretor do Instituto Ideias, Sandro Demétrio, responsável pela gestão do Hospital Regional de Toledo, vem se reunindo com municípios do Oeste para estreitar diálogo, além de discutir a possibilidade de ampliação dos serviços também. No encontro realizado na última sexta-feira em Toledo, o deputado federal Dirceu Esperafico esteve presente e se colocou à disposição na busca de emendas para a ampliação do serviço de qualidade na saúde pública. O secretário de Saúde de Toledo, Newton Perlin, falou a respeito das tratativas.
Essa vinda da direção do IDEAS, com a participação da liderança política aqui do deputado Esperafico, nosso prefeito, vice-prefeito e demais secretários, vem mostrar o que vem sendo feito, quais as dificuldades e, para além disso, né, quais as potencialidades que a gente pode ter relacionado ao hospital regional. O município está atento a isso e a gente quer buscar melhorias. A equipe ali vem com o seu olhar técnico, a gente traz também o olhar técnico e principalmente as demandas, né? Aquilo que a gente tem aqui perante o município e também para unir esforços para a gente buscar recursos para manutenção do hospital e melhoria, né? O objetivo é funcionar bem, porque a população sofre, a gente precisa avançar na saúde e esse é o desafio diário da Secretaria da Prefeitura de Toledo, são os avanços. A gente tem buscado avançar de todas as formas possíveis, conversando com todos os atores aí que podem contribuir para esses avanços.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Marechal Rondon está intensificando preparativas para o carnaval no Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes. O objetivo é oferecer entretenimento, especialmente durante o fim de semana prolongado, fomentando o comércio do distrito e proporcionando uma programação especial a todos que visitarem a estrutura. O secretário Claudinho Keller destaca a programação que será desenvolvida no Terminal Turístico de Porto Mendes.
Aproveitando o feriado de carnaval, teremos uma programação especial lá no Parque de Lazer em Porto Mendes, uma ação em conjunta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também a PROEM, como também do apoio de demais secretarias. Uma programação que começa a partir do sábado, a partir das 17 horas, com DJ, e após o DJ, às 20 horas, uma banda local. E no mesmo formato, seguimos no domingo e na segunda-feira. E além disso, toda a área de camping à disposição, tanto dos munícipes de Marechal Cândido Rondon, como também dos visitantes de outros municípios. Então fica o convite para este feriado aí, quem quiser aproveitar esse momento de lazer e estar acampado lá em Porto Mendes, no distrito aqui de Marechal Cândido Rondon.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Esperafico destaca a luta da Frente Parlamentar da Agropecuária para a retomada dos financiamentos pelo Plano Safra.
Medida provisória cancelando a portaria que revogava o Plano Safra 24-25.
Palestra sobre atendimento de estudantes com autismo acontece hoje, segunda-feira, em Marechal Rondon.
Que vai nos auxiliar, né, e compartilhar suas estratégias eficazes aí para atender os estudantes com autismo, né?
Ocorreu no sábado à tarde o concurso Miss e Mister Terceira Idade de Marechal Cândido Rondon. Maria Hickman e Odir Virgílio Schmidt, do Clube de Idosos Flor de Maio de São Roque, foram eleitos Miss e Mister 2025. Eles também receberam a faixa de Casal Simpatia no evento. O segundo lugar ficou com Rejane Maria e Laíra Ayrton Buchner, do Clube de Idosos Paz e Amor da sede municipal. Na terceira colocação, Iraci e Elmo Klein Zarnot, do Clube de Idosos Jardim Alvorada. O evento foi realizado na Casa Cultural no Parque de Exposições, promovido pelas Secretarias de Assistência Social e Cultura. Nessa edição, 14 casais representaram seus clubes de idosos no concurso Miss e Mister 2025. O município de Nova Santa Rosa decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 3 e 4 de março, devido ao carnaval. Os espaços públicos retornarão às atividades normais na quarta-feira, dia 5 de março, no período da manhã, a partir de 8 horas. A Secretaria de Saúde voltará ao expediente normal na quarta-feira, sendo, nesse período, o atendimento emergencial realizado no Hospital Bom Pastor. Na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e Infraestrutura, o plantão será através do telefone 45-3253-1144. A coleta seletiva não será realizada na segunda e terça-feira, dia 3 e 4, respectivamente. Dessa forma, é solicitado que a população guarde o material em sua casa, porque a coleta ocorrerá normalmente a partir da quarta-feira também. Já a coleta do material orgânico segue sem alteração. Acontece hoje, segunda-feira, no Auditório Ecos da Liberdade, da Igreja de Deus, em Marechal Cândido Rondon, a palestra Diretrizes para o Atendimento de Estudantes com Autismo. O evento é direcionado para pais e profissionais da educação. Maria Claudete Kozerski, secretária rondonense da Educação, fala a respeito do evento de hoje.
Eu quero chamar a atenção de toda a comunidade rondonense, especialmente aos professores, educadores, aos pais que lidam com a questão dos filhos com TEA, né? Nós teremos hoje à noite no auditório do Ecos da Liberdade o início da nossa parceria com a UniOeste através do professor Douglas Borella, que vai nos auxiliar, né, e compartilhar suas estratégias eficazes aí para atender os estudantes com autismo, né? E através disso promover a inclusão. Nesse momento o professor Douglas vai abordar algumas diretrizes e a importância da colaboração entre escola, saúde e família para acompanhar e bem atender essas crianças que precisam do nosso apoio, né? Então eu faço o convite a todos os interessados, especialmente, como já citei, os professores, os pais, para esse momento, né, onde nós abordaremos, então, diretrizes para o atendimento de estudantes com autismo. Hoje à noite, 19 horas, no auditório da Ecos da Liberdade. Contamos com a presença de todos.
O governo federal anunciou na sexta-feira passada a solução para assegurar o andamento do Plano Safra 2024-2025 e manter o acesso ao crédito para o setor agropecuário. Por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi editada uma medida provisória abrindo crédito extraordinário de cerca de 4 bilhões de reais para atender as linhas do Plano Safra. Novas contratações seriam suspensas a partir da última sexta-feira, conforme anúncio da Secretaria do Tesouro Nacional. A retomada dos financiamentos via subvenções do Plano Safra foi cobrada por várias entidades do agronegócio, incluindo a Frente Parlamentar da Agropecuária e a Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Integrante da FPA, o deputado federal Dilceu Esferafico comenta a respeito da medida.
O agronegócio brasileiro, na última semana, teve uma grande surpresa com o cancelamento do Plano Safra 24-25. Realmente, o agronegócio precisa mais atenção. Mas, felizmente, a reação de todos aqueles que gravaram vídeos Brasil afora, da Frente Parlamentar da Agricultura, da Frente Parlamentar do Cooperativismo, num trabalho gigantesco que fizemos contra o governo, reunindo centenas de deputados federais pertencentes à FPA, Frente Parlamentar da Agricultura, conseguimos fazer com que o governo entendesse e revertesse essa situação. Na última sexta-feira foi editada uma medida provisória cancelando a portaria que suspendia o Plano Safra. Uma vitória do agronegócio, uma vitória da Frente Parlamentar da Agricultura. Por isso, meus amigos, a importância que tem de ter representatividade forte dentro do agronegócio no Congresso Nacional. Essa vitória deve-se sim à Frente Parlamentar da Agricultura, que é comandado pelo nosso presidente Pedro Lupião, que é aqui do Paraná. E nós, membros da FPA, lutamos muito e já conseguimos essa vitória. Medida provisória cancelando a portaria que revogava o Plano Safra 24-25.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.